Está no ar, o Jornal do Senado.
Simone Tebet propõe libertar 3 de cada 10 presos provisórios.
Ronaldo Caiado quer fixar em 12% a alíquota do ICMS sobre o gás de cozinha.
Projeto garante a consumidor inadimplente o direito de receber maior parte do dinheiro já pago por um imóvel ou veículo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, propôs a libertação de pelo menos 30% dos presos provisórios, ou seja, aqueles que estão respondendo ao processo e que ainda não foram condenados.
A medida se aplicaria a detentos que têm bons antecedentes e não cometeram atos de violência, que ficariam em casa ou usariam tornozeleiras eletrônicas.
Ela destacou que o dinheiro economizado serviria para abrir 70 mil novas vagas nos presídios para presos realmente perigosos, ou seria usado, por exemplo, para abrir 1 milhão de vagas para estudantes do ensino médio, sem aumentar um centavo os gastos em educação.
Por que não analisarmos caso a caso desses presos provisórios primários, bons antecedentes, que tenham cometido pequenos delitos, principalmente o caso das mulheres, que poderiam estar respondendo o processo com regime domiciliar, para abrirmos essas vagas para os verdadeiros bandidos que estão à solta, causando terror.
Ronaldo Caiado quer fixar em 12% a alíquota do ICMS sobre o gás de cozinha.
Ao citar perdas para os estados, oposição diz que a Petrobras pode se limitar a reajustes anuais. Reportagem de Érica Christian.
De autoria do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, o projeto de resolução fixa em 12% a cobrança máxima do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, sobre o gás de cozinha. Hoje, cada estado define uma alíquota que varia de 17% a 25%. Segundo Caiado, o ICMS corresponde a 14% do preço do botijão. Ao defender o projeto, o senador citou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que revelam que mais de 1 milhão de pessoas começaram a usar lenha e carvão no ano passado como alternativas à alta do gás, que foi de 16% em 2017.
E o gás de cozinha estava também, infelizmente, supervalorizado. E não tem como a pessoa que está dentro de casa fazer a greve. O que você está vendo hoje é o retorno pelo levantamento que foi feito de mais de 1 milhão e 200 mil residências que passaram a usar fogão a lenha. E seria um retrocesso enorme imaginar que todas as pessoas teriam que buscar uma outra alternativa de fogão a lenha em momento em que o preço do gás torna-se abusivo.
Contrária ao projeto, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que os estados terão perdas com a redução do ICMS. Para ela, cabe à Petrobras segurar os reajustes que, depois de mensais no ano passado, passaram a ser trimestrais em 2018.
Agora, para resolver um problema da empresa que tinha que fazer uma inflexão para o benefício do povo, vai onerar os estados? Não foi combinado com os governadores? Vai retirar dinheiro dos estados que já tem problema de fazer suas políticas? Está totalmente errado. Nós só vamos aprofundar essa crise e não vamos dar uma solução definitiva.
O projeto que limita em 12% a cobrança do ICMS sobre o gás está na Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, destacou a assinatura de decreto que criou 2 unidades de conservação federal nos municípios de Juazeiro e Curaçá.
Localizados no norte da Bahia, o Refúgio de Vida Silvestre e a Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul, além de garantirem a preservação da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, serão local de reintrodução da ave, informou a senadora.
A soltura da espécie está prevista para ocorrer em 2 anos. O local foi escolhido porque esse foi o habitat utilizado pelo último indivíduo monitorado da Ararinha Azul entre 1991 e 2000.
Marta Suplicy acrescentou que a criação dessa unidade de conservação envolveu as comunidades que vivem na região num trabalho de conscientização.
A gente sabe que se não conseguimos ter uma parceria com quem mora no local, não dá certo, porque vão matar as ararinhas todas para comer. Então a gente sabe que tem que ter essa parceria, tem que ter uma compreensão da importância de ter essas aves de volta, e eu acho que tudo isso está sendo muito bem planejado.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, criticou o governo do Piauí por ser omisso no planejamento e implantação de uma política que assegure o acesso à água às famílias que vivem no estado.
Apesar de o Piauí ser o estado do Nordeste com o maior volume de água por habitante, a falta d'água continua sendo uma realidade para muita gente, garantiu Eumano Ferrer.
Entre os motivos, segundo o senador, está a ausência de investimentos na manutenção de açudes para garantir a captação de água nos períodos chuvosos.
Dos 39 açudes do estado, 31 estão em situação de risco de rompimento, de acordo com o relatório de 2017 da Agência Nacional de Águas, disse o senador.
O Ceará, por exemplo, estado modelo em gestão hídrica. Existe um único órgão que cuida dos recursos hídricos. Na ineficiente gestão hídrica do Piauí, existe 6 órgãos cuidando do mesmo assunto, do mesmo tema.
Comissões.
O consumidor que tiver contrato cancelado por inadimplência deve ter o direito de receber 80% do dinheiro já pago por um imóvel ou veículo.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, repórter Bruno Lourenço.
O Código de Defesa do Consumidor foi aprovado em 1990 pelo Congresso Nacional com uma regra que assegurava a restituição dos valores pagos em compras de bens, móveis ou imóveis, ao comprador que deixasse de quitar as parcelas restantes. O dinheiro deveria ser corrigido monetariamente, mas o dispositivo foi vetado pela Presidência da República sob o argumento de que os vendedores tinham custos e não podiam simplesmente devolver os valores corrigidos. Mas para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, o consumidor não pode ficar totalmente desprotegido, à mercê de decisões judiciais para ter assegurado algum tipo de ressarcimento. Por isso, ela apresentou um projeto para garantir que 80% do valor pago volte para o consumidor inadimplente. O relator na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, concordou com a iniciativa.
O consumidor que se torna inadimplente em contratos de financiamento de bens móveis ou imóveis tem grande dificuldade em obter prontamente a devolução de percentual dos valores pagos ao fornecedor dos bens. Muitas vezes no contrato são previstos percentuais muito baixos na devolução dos valores pagos no caso de inadimplemento do devedor, situação que provoca o enriquecimento do agente financiador em detrimento do empobrecimento do consumidor.
Lindbergh acredita que o percentual de 20% de retenção dos valores pagos pelo consumidor é suficiente para cobrir as despesas do fornecedor com publicidade, por exemplo, e com a revenda do bem restituído para outro consumidor.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou o Plano Safra, que considera um importante incentivo para o crescimento do setor agropecuário. No Plano Safra deste ano, os bancos oficiais vão liberar mais de 190 bilhões de reais em crédito para médios e grandes produtores. Esses recursos, segundo o senador, apoiarão a geração de emprego e renda e contribuirão positivamente para a balança comercial.
Wellington Fagundes destacou que o setor agropecuário tem avançado em sistemas de produção sustentáveis e cobrou mais investimentos em infraestrutura para ajudar no escoamento de grãos.
O campo brasileiro já vive a expectativa de mais um saldo, seja na produção de grãos com intermináveis e sucessivos recordes, seja também no crescimento da oferta de animais para o processamento de carnes.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União e o Banco Nacional de Desenvolvimento realizarão na segunda-feira, dia 11, e na terça-feira, dia 12, o Seminário Mercado de Capitais Brasileiro. Além do presidente e ministros do TCU, são aguardados o ministro do Planejamento, o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e o presidente e diretores do BNDES. A programação abordará, entre outros assuntos, a regulação e os desafios do desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, os crimes contra o mercado, os controles institucionais da gestão pública no âmbito do mercado de capitais, governança corporativa e compliance,
As inscrições para o Seminário Mercado de Capitais Brasileiros são gratuitas e podem ser feitas pelo portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.